Olá a todos, começando aqui mais um episódio do ABOcast, recebendo aqui hoje o Dr. Eduardo Milani, editor-chefe da revista. Hoje, né, Edu, a gente vai conversar sobre um tema sério, um tema importante, mas de uma forma que a gente tente aproximar vocês, seja o colega, o pesquisador, o aluno, da nossa revista. Edu, acho que antes da gente partir para o tema específico, né, primeiro agradecer aqui você, agradecer à revista pelo convite, agradecer você pela presença. Edu, primeiro, em um minuto aí, para quem não te conhece, quem que é você aí na oftalmologia e nos arquivos brasileiros de oftalmologia?
Bom, Eduardo Rocha, sou professor de oftalmologia da USP de Ribeirão. Eu fiz toda a minha trajetória acadêmica na Unicamp e já estou há 20 anos lá em Ribeirão Preto. Sou editor do ABO há quase 8 anos e é uma honra, né, contribuir com o nosso Conselho Brasileiro, com a oftalmologia brasileira, também através dessa iniciativa.
Bacana, Edu. Então, assim, a gente sabe que a Cielo está completando 25 anos, né? Mais de 20 anos de parceria da nossa revista com a Cielo. Então, assim, talvez antes de partir um pouquinho para a Cielo, Edu, fala um pouco da revista. Então, qual que é a importância, qual que é o peso dos arquivos na oftalmologia brasileira?
Bom, os arquivos brasileiros estão chegando aos seus 85 anos. É uma revista respeitada, historicamente conceituada, né? Muitos dos autores e se iniciaram, muitos dos professores se iniciaram nessa revista, e ela faz parte do acervo da prestação de serviço do Conselho Brasileiro desde o final dos anos 90, né? Dessa passagem da família Belfort para o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Era uma revista editada dentro da família, e aí, ao CBO receber essa revista, ela passou então a ser ter uma perspectiva global. Quer dizer, nós precisamos levar o conhecimento, a oftalmologia brasileira, o trabalho dos nossos oftalmologistas também para o mundo. E uma série de iniciativas foram feitas. E aí, nas gestões de editores anteriores, tanto o professor Rubens, professor Arley e o Wallace, e uma delas foi, em torno aí de 2002, essa parceria com o Cielo, né? Então, essa questão, né, de estarmos comemorando junto e felizes essa parceria e os 25 anos, né, um quarto de século dessa aliança de publicações científicas que hoje provê informação para mais de 1.300 periódicos científicos mundo afora.
Então, Edu, eu comecei a residência lá na Escola Paulista em 2003. Então, eu acho que o primeiro artigo que eu publiquei foi no final do R1 e foi nos arquivos brasileiros. Então, eu já peguei ali desde o princípio essa fase de tanto submissão, enfim, a plataforma, tudo relacionado a Cielo. Então, para mim, os arquivos sempre foi associado ou já parceiro da Cielo. O que que é a Cielo?
Tiago, você me surpreende saber que tão conhecido, né, e tão reputado é um autor, né, um pesquisador, um oftalmologista tão jovem, né? Em 2003, eu imagino que já tenha trabalhado no computador, mas talvez a submissão talvez tenha sido feita em papel.
Foi trabalhando no computador. Eu peguei a submissão final de 2003, Edu. Difícil lembrar. Quem lembra dessas coisas é o Luiz Alberto, lá na Escola Paulista, né? Mas foi um trabalho com ele e foi final de 2003. Mas eu lembro da revista já ser.
É, talvez completamente eletrônica. Então, esse projeto, né, da Cielo, ao vislumbrar que as coisas iriam partir para plataformas eletrônicas e etc., e que a ciência, talvez, que não tivesse no grande mainstream norte-americano, europeu e muito associado às pautas e ao patrocínio da grande indústria, elas estavam apartadas. Então, essa iniciativa que nasceu no estado de São Paulo, uma associação da FAPESP com a Bireme, falou: olha, nós precisamos nos posicionar para levar ao grau de conhecimento e de prestígio também a ciência latino-americana e de outros países. Então, foi uma iniciativa aqui feita e que, na época, então, esse acordo previa difundir o mais longe possível e da maneira mais fácil possível, ou seja, por um acesso, uma plataforma de internet, a ciência, e no caso nosso, o ABO abraçou essa causa porque a oftalmologia brasileira precisava dessa grande representação. Então, você comentou que talvez tenha batido, né, o impresso ainda, os arquivos, mas um dos serviços que a Cielo nos provê é a plataforma eletrônica para submissão e para avaliação e também para divulgação. Quer dizer, num clique, tanto no celular como no navegador, o indivíduo pode ter um artigo completo com todas as figuras, a qualidade editorial, como se estivesse recebendo no papel em casa.
E assim, claro, comentando alguma coisa à parte, com todo o viés de quem já está na revista há algum tempo como editor e revisor há muitos anos, né, a plataforma funciona muito bem, né? Assim, a plataforma, tanto para a gente que vai atrás em busca de um revisor, de gente com expertise, e para quem submete também, a plataforma funciona super bem. Edu, partindo para um pouco mais para frente, em relação a esse evento de comemoração de 25 anos, a gente estava conversando um pouco aqui, antes da gravação, sobre novidades, né? Então, falando para o pessoal aqui, o que a Cielo trouxe de novidades e de diretrizes futuras para esses próximos anos aí?
O conceito, então nós vivemos uma disputa conceitual, né? A quem se destina e a quem pertence a ciência. Então a gente tem, né, um domínio da grande indústria e de interesses financeiros, né? Quer dizer, fazer um bom produto e ser bem remunerado, lógico que é bem reconhecido, é um direito. O outro aspecto é que quem subsidia a ciência é o pagador de impostos, né? E a ideia por trás dos conceitos inicialmente era: vamos divulgar e colocar no patamar internacional. Isso foi atingido. Hoje ela é acessível mundo afora. A partir daí, e foi o acrônimo que a Cielo resolveu utilizar para divulgar os seus 25 anos, foi ideia. Então, falou, olha, agora nós precisamos expandir, precisamos ter impacto, isso está garantido. Agora precisamos tratar das questões da diversidade, olha, o que está acontecendo, as doenças que estão atingindo o povo aqui, estão sendo bem estudadas mundo afora, ou nós precisamos tratar disso, né? A equidade, né? Quer dizer, um cientista que tem mais recursos, um oftalmologista que está num grande centro, ele precisa receber informações tão bem quanto um oftalmologista que está num ambiente mais remoto, né? E assim, a acessibilidade e a inclusão também, quer dizer, sempre trazer os jovens e proporcionar ciência e prestígio na publicação dele, né? Não sentir apartado porque está numa revista latino-americana e talvez numa internacional. Nós colocamos sempre o ABO no melhor patamar. E nisso, Cielo ajuda, porque nós somos oftalmologistas, né, Tiago? Nós estamos lá uma hora fazendo pesquisa, estamos na faculdade dando as aulas, estamos atendendo os pacientes, mas para entender que o mercado editorial exige de nós, falou, olha, a plataforma tem que ser rápida, o indivíduo tem que acessar agora, mudou a plataforma mais acessível, o celular, etc. O Cielo nos ajuda muito nesse aspecto, né? Então, ela nos pauta nesse aspecto bibliométrico de inovações dentro da área de publicações. E nisso é que veio, nesses 25 anos, a discussão de que, por exemplo, os artigos que ainda não foram publicados, o autor pode deixar lá. Isso talvez para nós seja estranho, mas para o autor jovem, falou, olha, eu quero que meu artigo já seja de conhecimento público antes dele chegar na revista. Aí eu quero que os dados brutos do trabalho, eu fiz uma grande casuística com diabéticos ou com pessoas com glaucoma, e agora eu gostaria que isso ficasse disponível para uma reanálise, uma análise futura. Vou juntar essas populações com de outro estudo, o indivíduo não precisar correr atrás desses dados todos de novo. Então, Cielo Data, Cielo Preprints, Cielo, são marcas que eles vão incorporando e que o ABO está caminhando junto, está trazendo para a plataforma dos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, e são inovações. E aí eu guardo, né, porque a gente já imagina que vão ser os 30 anos, eu não sei se é uma curiosidade sua, o que se espera, né, que vai ser um grande mote, uma grande discussão para os 30 anos, quem sabe a gente esteja próximo para celebrar.
Edu, essas ideias são interessantes porque é o que vem acontecendo fora, né? As grandes revistas vão passando por isso, né? Pré-print veio, a revista normalmente no primeiro momento olhou um pouco torto e viu que veio talvez para ficar e hoje, né, acho que o que os arquivos fazendo de incorporar isso e tudo talvez uma mesma ferramenta faz muito sentido. E essa parte de dados brutos, algumas revistas é quase exigência, né? Dependendo do artigo, o modo como você vai colocar isso lá, que difere, né? Se você vai simplesmente passar uma planilha de Excel, se você vai dar um acesso direto, se esses dados ficam disponíveis mediante solicitação, mas isso é um caminho, que é a transparência, né? Que no final é o que a gente precisa. Edu, para a gente caminhar aqui mais para o final, para a gente se encerrar, a gente entende bem do que a gente está falando aqui, a gente vive isso, né? A gente gosta de pesquisa, a gente respira isso, mas pensando em quem está vendo o podcast, eventualmente um residente, alguém que consome a revista, ou que consome ciência, mas não que produz, não está do nosso lado aqui da bancada, vamos dizer assim, para o oftalmologista geral, né? Essa parceria, essas mudanças, essa modernização, qual que é um benefício mais do ponto de vista prático mesmo, né? Falando um linguajar para o médico, não para o pesquisador. Por que que é bacana isso? Quais vão ser os benefícios, as vantagens para a gente encerrar?
É isso aí, Thiago. Eu acho que é romper barreiras. A ciência não ficar hermética dentro de uma grande biblioteca de Alexandria, etc. Está acessível na tela do celular do nosso colega, onde quer que ele esteja, o mais rápido possível. Então, esse é o grande alvo, né? A pessoa que a gente está interessado em atender. Então, que fique aberto, né? Sugestões, melhorar os arquivos brasileiros, sugestões que a gente possa incrementar essa nossa parceria. E aí o grande tema, né, que a gente imagina que vai ser o futuro é como a inteligência artificial vai interferir, né, na nossa produção de ciência. É isso que a gente imagina que vai ser o grande tema dos debates futuros.
Isso que a gente tem discutido, inclusive, né? Correto. É quase impossível deixar de fora, né? E tem em todas as partes. Edu, para quem escutou o podcast, para quem viu a gente, tem sugestão, tem dúvida, algum canal que esse pessoal pode mandar direto para os arquivos? Que você recomenda alguma coisa?
aboonline.org é a nossa interface, né? Nós estamos aqui sempre em contato, eu, Eduardo, Cláudia Moral, o pessoal todo fazendo a introdução. Olha, eu gostaria de mandar um artigo, se eu preciso de algumas orientações, é minha primeira vez, o CBO tem esse apoio e é isso, nós formamos, né? O meu primeiro artigo foi publicado na ABO, você me contou hoje, né? Me revelou o seu primeiro artigo, e é isso, nós estamos formando os pesquisadores, né? Renovando a ciência oftalmológica.
Essa aproximação é super importante. Por isso que eu quis deixar esse contato, e bacana que a revista tenha. Eu sabia, mas é legal a gente colocar isso para as pessoas. Então, acho que a gente vai encerrando aqui, tá? Agradecer ao CBO, aos arquivos, ao convite pela oportunidade de estar aqui de novo apresentando o ABOcast, tá? E te parabenizar aí esses anos todos que eu estou aqui na revista. Todos os anos foram dentro da sua gestão como editor-chefe.
Bom, Thiago, eu que agradeço a oportunidade, toda a equipe do CBO, e ter participado do podcast com você. Muito obrigado.
Pessoal, agradeço para quem ficou aí com a gente, quem assistiu, como o Eduardo deu aqui o contato, mandem dúvidas, sugestões, tá? E até o próximo episódio. Obrigado.